Rádio Cidadã.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sete horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves e Roberto Nali, com Interatividade, Roberto Nali e Advan, com lindos trajes aí, brilhantemente vestidos e deixando aqui o estúdio da ABC. Você fica agora conosco até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Se liga para a gente, telefone 4435-9020. Pode também mandar um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Pode ligar também no 997-666-555 para você fazer chamada, SMS e também WhatsApp. Pode, se preferir, fazer um post para nós no Facebook, Semeando a Boa Nova, /Semeando a Boa Nova. Ou, se você preferir, manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 09050-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou entrando em contato conosco via internet, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembrando que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos aqui numa manhã de sábado, inverno brasileiro, com chuva, inclusive, hoje aqui em São Paulo. São Paulo, previsões de 14 a 19 graus, Santos 17 a 22 graus. Estamos aqui, chegando nessa manhã de sábado chuvosa, para levar até você o Semeando a Boa Nova. Lá nos telefones estão lá a Cristina, o Valdir. No apoio geral, o Danilo e o Valdir. O nosso ouvidor aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi. E lá na mesa de som, fazendo esse som bonito chegar até você, o Luiz Isidoro, que está lá sentadinho, lá pilotando os botões mágicos da ABC. Nós vamos iniciar o Semana Boa Nova de hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos falar do CVV, logo agora no início, para depois entrarmos no assunto de hoje, Evangelho e Espiritismo. E para falar sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, nós temos aqui hoje conosco o Toninho e o Milton, que já estiveram aqui com a gente anteriormente e que estão aqui no nosso estúdio nos abrilhantando com a presença aqui para falar um pouquinho sobre as questões que envolvem o CVV e também aí por um importante acontecimento. Bom dia, Toninho.
Bom dia.
Bom dia, Milton.
Bom dia.
Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa, no Semeando a Boa Nova, para falar um pouquinho desse brilhante trabalho que o CVV faz aí, um trabalho bonito que é o CVV. Eu queria que vocês, antes de falar do curso, do trabalho, contassem para a gente o que é o CVV.
O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um trabalho voluntário, quer dizer, é feito por voluntários, mas é o que a gente fala é uma proposta de prevenção ao suicídio. Uhum. O que que é? Lá atrás, no início, o CVV foi fundado com esse objetivo, uhum, né, de prever o suicídio. Hoje não, hoje com a mudança, com as transformações, o CVV é visto como um facilitador para as dificuldades que a pessoa encontra no dia a dia. Uhum. Né? Então, deixou-se de falar que é só suicídio. Hoje o CVV é preparado para estar conversando, para estar falando sobre emoções, sobre o sentimento, o que a pessoa está sentindo.
Ele apoia as pessoas, né?
Ele apoia, é um trabalho de apoio emocional.
Muito, né, bem. Toninho, bom dia para você também. Bom dia. Toninho, o Milton está falando aqui a respeito desse apoio que o CVV dá, mas o CVV é um órgão só que atende só em São Paulo ou atende o Brasil inteiro? Como é que funciona a estrutura do CVV?
Nós estamos 68 postos espalhados pelo Brasil, né? Nós, por exemplo, somos do posto de Santo André.
Santo André.
Isso.
Na cidade de Santo André, fica onde o posto do CVV?
Fica na rua Siqueira Alves, número 97, na Vila Alzira.
Siqueira Alves, 97, na Vila Alzira.
Isso.
Perfeito. Bom, são 7h05, nós estamos iniciando aqui o Semana da Boa Nova, e antes da gente entrar no assunto de hoje, que é Evangelho e Espiritismo, estamos abrindo um espaçozinho aqui para que o Toninho e o Milton nos falem um pouquinho a respeito do CVV e de um importante trabalho que eles vão fazer aí. Mas já estamos recebendo aqui também o nosso convidado de hoje, com muito carinho aqui, recebendo o Dr. Durval Rezende, atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, São Paulo, que vai nos abrilhantar aqui com seus conhecimentos sobre Evangelho e Espiritismo. Durval, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe, bom dia a todos.
Ô Durval, aproveitando que você está aqui conosco, conta uma coisa pra gente. Você, na sua atividade diária, você tem aí alguns compromissos, alguns eventos que envolvem as dificuldades das pessoas, né? Até naturalmente, né? Porque você é um profissional da área legal, da área de direito. Conta pra gente aqui uma coisa. O CVV, você acha que pode contribuir para amenizar esses problemas, essa problemática que as pessoas passam no dia a dia, essa perturbação, que acaba caindo depois, né, lá na esfera judicial?
Olha, eu sempre tive um profundo respeito pelo CVV. As pessoas têm uma necessidade enorme de conversar, de serem ouvidas. Uhum. E de serem orientadas. Uhum. Muitas vezes não encontram com quem conversar. Então esse trabalho do CVV de atender as pessoas, de ouvi-las, orientá-las, isso é fundamental para a vida e para a felicidade dessas pessoas.
As pessoas se sentem melhores,
sim,
né? Ficam melhores.
Se elas não têm isso, acabam se tornando agressivas, muitas vezes deprimidas, prejuízo de toda a sociedade. É um trabalho muito bonito do CVV.
É por isso que nós estamos recebendo aqui hoje o Toninho Milton também para falar rapidamente para a gente a respeito do CVV. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Milton, e como é que funciona o CVV? Se eu sou uma pessoa que hoje estou enfrentando alguma dificuldade, se eu estou angustiado, se eu estou triste, se eu não encontro muito sentido para a minha vida, como é que eu posso procurar o CVV para encontrar auxílio?
Nós temos diversas maneiras para procurar o CVV. O principal é o telefone, né?
Qual é o telefone?
Através do 141.
Né? 141 o telefone
do CVV? Esse 141, ele é nacional, a nível nacional, né? Em qualquer cidade você pode ligar 141. E tem o telefone específico que é de Santo André, do posto de Santo André. 4972-4111. Esse é específico de Santo André. Uhum. 141, ele é a nível nacional. Onde você estiver, você pode ligar. Perfeito. Esse número, algum posto vai atender.
Perfeito.
Né? E, Milton, eu preciso me identificar quando eu ligo para o CVV?
Não, muito pelo contrário.
De alguma maneira, eu tenho que fornecer alguma informação pessoal?
Muito pelo contrário. Um dos pilares do nosso trabalho é justamente isso, é o sigilo. Né? Você liga, conversa com a gente, com o atendente, e não precisa se identificar. Nem dizer o seu nome.
Quer dizer, minha intimidade vai estar sempre preservada.
Sempre
posso
reservado.
Falar aquilo
que você quiser
pro atendente,
sobre
ele também não divide isso com ninguém, isso. Exatamente. Fica somente entre eu e ele. É
sobre
isso?
O assunto que você quiser, e a qualquer momento do dia e da noite, o CVV funciona durante 24 horas. Aqui em Santo André não está funcionando 24 horas ainda, por falta de voluntários, né? Mas nós temos a maioria dos horários durante o dia, tem voluntário disponível lá para atender. E além do telefone, tem um atendimento por chat, você pode entrar lá no site.
Via internet, então, né?
Via internet, e você tem por e-mail. Vocês passam um e-mail, no dia seguinte ou no mesmo dia alguém responde e começa a manter esse diálogo, essa troca de informação.
Muito bem, eu queria aproveitar esse momento que você está falando, o Milton está falando aqui, Toninho, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o outro lado agora. O Sérgio muito bem colocou o necessitado, aquele que liga para lá para ouvir alguma coisa. E o Milton falou que tem uma carência de pessoas para atender aí. Isso impede, inclusive, o posto específico de Santo André de dar atendimento diuturno, 24 horas. Aí, Toninho, conta para a gente aí, vocês têm algum curso para formar voluntários? Aliás, parece que tem aí um para acontecer, é isso mesmo? Conta para a gente alguma coisa.
Exatamente, nós fazemos cursos periódicos justamente para suprir a necessidade de voluntários, né? porque a reciclagem é constante, né?
Uhum.
E agora mesmo, em final de agosto, nós estamos realizando dois cursos simultâneos, um durante a semana e um no sábado.
Uhum.
E esses cursos são, durante a semana, vai ser de segunda a quinta-feira, às 19h30, e do sábado vai ser a partir das 8 horas da manhã.
Uhum.
Através desses cursos, a pessoa fica conhecendo o trabalho do CVV, né? Depois ela começa a aprender como é que funciona, ela faz um estágio, um acompanhado, né? E
uhum.
depois de um certo período ela começa
a
trabalhar, a fazer atendimentos.
E quanto tempo demora esse curso, Toninho?
Olha, a preparação do voluntário dura uns 3 meses.
3 meses.
Aproximadamente 3 meses.
Todos os sábados, às 8 da manhã. Ou todas as noites, com início às 19h30.
Ele vai ser durante uma semana. Durante a semana, vai ser, a primeira semana vai ser o curso, de segunda a quinta-feira.
Perfeito.
Depois a pessoa vai escolher um dia da semana que ela vai fazer esse estágio. Então, uma vez por semana.
O curso, na verdade, são 3 ou 4 dias, é isso?
Exatamente. Para a pessoa poder conhecer o trabalho. Né? Mesmo que ela não queira ser voluntário, mas ela pode conhecer o trabalho e, com esse conhecimento, se conscientizar e, de repente, poder ser útil para ela no dia a dia, até.
Uhum.
Ao redor dela, na família, com os amigos, onde ela estiver. Né?
Ô, Durval, esse voluntariado que se presta o CVV, isso tem alguma coisa a ver com os princípios cristãos também? Independente do CVV não ser um órgão religioso, mas tem alguma coisa a ver com os princípios cristãos, o Evangelho de Jesus? Tem alguma? Já que o nosso tema de hoje é esse, é Evangelho, né?
Justamente, a doutrina espírita, ela nos ensina que fora da caridade não há salvação. Caridade.
Uhum.
E o trabalho no CVV é um serviço ao próximo, é um serviço à comunidade como um todo, e isso é sim um trabalho fraterno, caridoso, importantíssimo, e que quem tiver disponibilidade de tempo deve sim se tomar a iniciativa aí de se engajar nesse trabalho.
Perfeito. Sérgio.
Milton, o Durval falou bem, né? Quem tiver a disponibilidade de tempo pode se engajar nesse trabalho. Eu pergunto, eu tenho que ter alguma necessidade, eu tenho que ter alguma especialidade, eu tenho que ter alguma preparação especial, ou basta a minha vontade de ajudar para eu poder me tornar um voluntário do CVV?
Não exige-se uma formação específica. Tanto é que qualquer pessoa, de qualquer nível, pode ser voluntário.
Qualquer nível de escolaridade, qualquer nível social.
De escolaridade. Porque assim, a única exigência é que seja acima de 18 anos. Por quê? Porque a pessoa vai fazer o curso e ela vai ser treinada para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas que ligam. E para isso não precisa ser um médico, um dentista, um advogado, seja lá o que for. Qualquer pessoa estaria habilitado, desde que tenha, assim, essa boa vontade de querer ajudar e de querer conversar com as pessoas.
Perfeito. Hélio Delanossi, Hélio, você tem uma passagem aí, alguns conhecimentos a respeito do CVV. Conta para o nosso ouvinte aqui, Hélio. Qual a importância do CVV no equilíbrio, na manutenção do equilíbrio das pessoas, para que, como o Durval mesmo falou aí, estejam bem de vida?
O Durval até falou, né, inicialmente aqui, né, que essa necessidade que as pessoas têm de falar, né? Nós sabemos até que, pelas nossas informações que nós temos dos nossos amigos espirituais, que é necessário que a pessoa fale, ela precisa externar aquilo que ela pensa, porque ela é como se ela tivesse uma reação de espelho, né? Ela tem que pôr para fora, porque nem ela sabe às vezes o que está se passando com ela, né? Ela precisa falar, pôr para fora, e daí olhando aquilo, ela olha aquilo que ela está dizendo, que ela é a que mais escuta o que ela fala, né? E a partir daí ela começa a encontrar as soluções para ela, né? É como se você tivesse uma bolsa, essas bolsas de mulher que tem dentro, né, que está cheia de coisa. Ela não sabe mais o que tem lá dentro, né? Vai guardou, não sabe mais o que tem lá dentro. Então, uma hora tem que botar tudo para fora para ver o que tem. O cara tiver coragem, ela joga fora, não guarda mais, né? E o cara não tiver coragem ainda, ela guarda mais uma vez, mas já sabe que tem, né? E a partir daí ela começa a trabalhar. E esse trabalho é um trabalho, como é um trabalho voluntário e gratuito, né? acima de tudo é gratuito, tudo é totalmente gratuito, está ao alcance de qualquer pessoa. E anônimo, a pessoa não vai ser identificada, ela pode falar porque ela não sai. Então isso encoraja as pessoas e os resultados são maravilhosos, né? Ao longo do tempo existem relatos e mais relatos de pessoas que resolveram gravíssimos problemas, foram resolvidos e ainda são resolvidos pelo CVV, né?
Muito bom, eu quero só fazer uma correção, uma menção aqui, né? O Hélio falou das bolsas das mulheres, né? Nós não temos nada que o Semana do Barão tem nada a ver com as bolsas das mulheres, não, viu, Hélio? Porque mulher é assim mesmo, né? Guarda tudo na bolsa, né?
Ainda bem que elas são diferentes, né?
Ah, nosso ouvinte é diferente, com certeza. Muito bem. Tá aí. Bom, eu quero então só reforçar aqui, o Milton e Toninho, que o CVV está com curso aqui em Santo André, né? O CVV, o posto de Santo André, está com um curso preparatório aí de voluntários para atendimento. Uhum. Se você está em casa aí pensando, será que eu devo ou não devo? Dá um pulinho lá, conversa com eles. E esse curso se inicia no sábado, aliás, dia 25 de agosto, né? À noite, né? Uhum. Às 19h30, o curso se inicia. E vai ser aí um período de três dias, né? 4 dias, 25, 26, 27, 28, né? E no sábado, dia 30 do 8, às 8 horas da manhã, né? O dia todo. Perfeito, no sábado só, né? Então, ó, você que está interessado, no dia 25, dá um pulinho lá no CVV, na rua... Como é que é o nome do endereço mesmo?
Siqueira Alves, número 97.
Siqueira Alves, 97, isso, na Vila Alzira, em Santo André, né?
Próximo aos bombeiros ali, né?
Perfeito.
Na perimetral.
Ou você liga no 41, ou no 4972... 4111, que é o telefone do CVV de Santo André, ou no 141, que é o telefone nacional do CVV, certo?
E todas essas informações que você está passando também estão constando da página do Semeando a Boa Nova no Facebook.
Tá aí, você então, se quiser mais detalhes, aí, que não pegou qualquer das informações, você entra na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e vai ver que o Sérgio já está postando lá as informações corretas para você. Milton, mais alguma coisa a respeito do CVV para o nosso ouvinte? Só. Torinho, alguma coisa a mais?
Não, não.
Então quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Hoje alguma coisa a mais, Durval, sobre o CVV? Hélio, alguma coisa? Sérgio, alguma coisa a mais?
Não, tá ótimo.
Ótimo. Então, Milton, muito obrigado pela vinda aqui hoje. Torinho, muito obrigado. Parabéns ao trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem, por esse esforço adicional que vocês fazem fora da vida normal de vocês aí. E agora, principalmente, nesse esforço mais do que adicional, na seleção, na captação de voluntários para o CVV, um trabalho muito importante, muito bonito. E uma sugestão para você que está na nossa audiência aí, procura conhecer um pouquinho mais os trabalhos do CVV. Não precisa ligar lá para ser atendido, não. Só para você conhecer, se você quiser ser atendido, pode ligar, será atendido naturalmente. Mas conheça um pouquinho mais o trabalho, você vai ver que é um trabalho que dá uma recompensa pessoal importante para você. Procura se ligar no trabalho do CVV. Okay? Tá, ok? Muito obrigado, Milton, Toninho, muito obrigado pela vinda aqui com a gente hoje. Muito bem, nós estamos aqui então, são 7 horas e 17 minutos, com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando, o tema de hoje já começou, né, sendo Evangelho e Espiritismo. Estiveram com a gente agora até aqui os nossos companheiros da equipe do CVV, o Toninho e o Milton, falando sobre o CVV. E o Durval, já está com a gente aqui, o Durval Rezende, ator e tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor do Cambuci, São Paulo, já está com a gente aqui para falar sobre Evangelho e Espiritismo. Aliás, nós já começamos falando aqui a respeito do Evangelho e do Espiritismo, porque o tema é inerente, né, Durval? Não tem jeito, né?
Faz parte.
Que, né, trabalho bonito, não, Durval?
Eu admiro.
É um trabalho muito bonito, né, rapaz? E é um trabalho que se as pessoas se entendessem, né?
Tem tanta gente que tem, né, um tempo sobrando, podia participar, rapaz. E essa pessoa ia se sentir muito feliz.
Tem aquela passagem do Evangelho, já que nós estamos falando por isso, né, disso, né, em que está lá colocado o Kardec, que foi muito feliz, né, aliás, foi muito feliz em tudo que ele fez, mas nessa passagem especificamente, que ele fala da mulher rica, né, que ela poderia doar um pouquinho do seu tempo, né, fazendo lá roupinhas para crianças, tá, e não precisa ser rico para doar o tempo, pode ser pobre também, né, e doando lá o conhecimento.
Olha, eu vejo muitas vezes algumas pessoas que estão se aposentando, e alguns ficam até chateados de estarem aposentados. Né? O que, que eu vou fazer agora?
Permita um parentezinho, tem alguns que até perdem a vida, morrem porque ficam sem fazer nada, né?
Pois é, então você que está se aposentando, por que não? Está aí uma oportunidade, vai lá ajudar, tem tanta gente precisando e às vezes quem está se aposentando tem esse tempo.
Ô Durval, aproveitando que nós estamos falando aí do trabalho voluntário, dessas coisas, né? Nós temos aí hoje, por exemplo, algumas pessoas se dedicam à leitura, né? As pessoas que ficam na leitura, leem livros, etc., e leem também a Bíblia, né? A Bíblia é um dos livros, é o livro mais vendido no mundo, né? E nós vemos ainda pessoas que acham que é um livro que deve ser estudado apenas nos cultos religiosos, né? Então, algumas pessoas leem, etc., tal. Isso significa dizer que a Bíblia é um livro, a Bíblia, os preceitos religiosos são apenas inerentes, próprios de atividades religiosas, ou devem ser aplicados em toda a vida? Por exemplo, um atendente do CVV, ele usa lá, deveria usar também?
Ali, por exemplo, o atendente do CVV, ele utiliza todo o seu conhecimento pessoal, não necessariamente religioso. Mas o conhecimento religioso tem um grande conteúdo moral, ensina muito sobre paciência, compreensão, benevolência, ensina que não devemos julgar os outros. Então, esse conhecimento todo acaba sendo aplicado no dia a dia. A Bíblia é um senhor livro, é um livro muito importante, tem um grande conteúdo histórico, é um livro sagrado para o cristianismo, para o judaísmo. Então é um livro muito respeitado, respeitável, e que quem tem oportunidade pode ler sim, vai ficar muito satisfeito, muito feliz com a leitura desse livro. Tem muito a se aprender lendo a Bíblia.
Perfeito. Mas Durval, você está falando do aprendizado que a Bíblia proporciona para as pessoas, ou seja, uma modificação na vida das pessoas, né? Para aqueles que leem, interpretam e praticam, né? Aí que vem a minha pergunta: por que é que nós vemos católicos, evangélicos, espíritas falando uma coisa, pregando uma coisa e fazendo outra? Como é que a gente poderia analisar essa realidade que acontece de uma maneira tão diferente daquilo que se é pregado?
Normalmente as pessoas projetam de si mesmas uma imagem um pouco diferente da realidade, né? A pessoa se acredita bondosa e religiosa. Se você perguntar numa plateia assim, quem se acha uma pessoa maldosa, ninguém levanta a mão.
Verdade.
Não é assim? Você,
quem fez alguma maldade hoje?
Ninguém vai levantar a mão. Então todos se acham um pouco melhores do que são na verdade. Agora, a pessoa vai na igreja, seja qual for o seu culto religioso, lá ela se comporta bem, ela fica quietinha, ela ouve, ela tem um pouco de temor reverencial pelo ambiente, e tudo isso é compreensivo. Ela está ali para aprender. Uhum. Né? Nós, na doutrina espírita, entendemos que o centro espírita é, antes de tudo, uma escola. Uhum. Né? Uma escola extremamente importante. Então, aquele que vai até lá, ele vai aprender, ele vai ouvir ensinamentos, mas ele tem que aprender, e depois, quando sai do centro espírita, quando a pessoa vai à igreja de qualquer outro culto e sai da igreja, ele tem que aplicar lá fora tudo aquilo que ele aprendeu lá dentro. Ele tem que vivenciar isso. Ele tem que, na vida prática, agir segundo os preceitos, segundo os ensinamentos que a religião lhe ensina. Então não adianta falar que ele tem a religião A, B, C, não importa. O que importa é se ele está aplicando aquele conhecimento religioso na vida prática dele. Isso é que é fundamental.
Porque isso vai trazer a transformação, né? Uma mudança, inclusive, né?
Sim, então, é que ele aprende a importância dessa mudança. Ele aprende... Nas religiões, nós temos um código de ética, de conduta moral, é que a pessoa vai aprendendo. Então, respeite o seu próximo, ame o seu próximo, perdoe as pessoas que te ofendem, seja bondoso, seja paciente, seja indulgente, seja benevolente. Você aprende tudo isso dentro da religião. E tem que aplicar isso na sua vida. E o curioso é que quem aplica tudo aquilo que ele aprende na religião acaba sendo uma pessoa mais feliz, acaba sendo uma pessoa mais agradável para o convívio. Ah, aqueles que convivem vão, com aquela pessoa, vão ver ali um indivíduo realmente interessante, agradável.
Perfeito. 7h23, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, telefone 4435-9020 ou 997-666-555, inclusive para você fazer chamadas ou mandar SMS ou mesmo WhatsApp para a gente, 997-666-555 ou 4435-9020. Pode também, se preferir, entrar na nossa página no Facebook e fazer um post lá. Semeando Facebook / Semeando Boa Nova. Aliás, Sérgio, já está postada lá a foto do Durval de hoje.
Já está sim.
O Sérgio está lá, o Sérgio é ligeiro, você já tem foto sua lá, estou vendo aqui, ó. O Sérgio está com a página aberta lá, você já está lá, a tua foto está lá, Durval. Você que está na nossa audiência, quer conhecer o Dr. Durval, só entrar lá e você já vai ver a foto do Durval na nossa página lá, no Semeando a Boa Nova. Nós estamos falando sobre Evangelho e Espiritismo, um tema extremamente importante nos dias atuais, até do ponto de vista do comportamento das pessoas, né? As coisas que estão acontecendo no mundo requisitam muito Evangelho, não é isso, Durval?
É muito, e as pessoas, até para entenderem o que está acontecendo, para entender o que se passa na vida, se elas conhecem o Evangelho, fica mais fácil.
Mas Duval, nós estamos falando das pessoas deveriam usar, até tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, etc. Mas o Evangelho, ele é atual. Nós podemos, foi escrito há mais de 2000 anos, né, pelos apóstolos, etc. O Evangelho de Jesus é atual até hoje, ele mantém a atualidade. Por que que isso acontece? Conta pra gente.
Olha, o Evangelho tem, eu posso dividi-lo em duas partes. Uma parte que é o conteúdo histórico. Então isso sim, tem 2000 anos, é extremamente interessante, conta lá as passagens da vida de Jesus. Então isso é história. Agora, além da história, tem uma segunda parte que é um conteúdo moral. Uhum. E esse conteúdo moral, ele é atemporal, não tem tempo, ele é de hoje. A conduta, quando ali no Evangelho se fala da caridade, né, isso vale para hoje como valeu para 2000 anos atrás. Então esses ensinamentos são extremamente atuais do Evangelho. Perfeito. Extremamente atuais.
Perfeito. Hélio, quem escreveu os Evangelhos, hein, Hélio? Quem é que escreveu? Quem é que deixou isso registrado para a gente, hein?
Os Evangelhos são vários Evangelhos, né, que foram escritos. E depois esses manuscritos que foram recuperados, num determinado momento, foi feito a Vulgata Latina, né? Eles separaram os 4 evangelhos que eram coincidentes, aqueles que falavam coisas semelhantes.
Mateus, Lucas, Marcos e João.
E João. Então esses que são os coincidentes e colocaram, foi colocado como Novo Testamento, né? Existiram outros evangelhos escritos que são considerados apócrifos, né? Evangelhos que não, então, enfim. Esses que estão aí, inclusive, desses 4 evangelhos, 2 deles não conviveram com Jesus, né? Uhum. Porque Jesus não escreveu, né? Escreveram a respeito das suas andanças.
Mas são semelhantes.
Como eles são semelhantes, então, eles são provas de que da autenticidade é justamente pela semelhança.
Uhum. Durval, você sabe que aqui no nosso programa você já tem estado aqui com a gente algumas vezes, nos abrilhantando com os seus conhecimentos aí. Nós temos aí a palavra especial. Qual é a palavra, uma palavra só, que você diria, depois você explica para o nosso ouvinte, lá no finalzinho do programa, por que dessa palavra, que palavra você associaria ao tema de hoje, Evangelho e Espiritismo?
Esforço.
Esforço. Então está aí a palavra esforço. Depois você vai explicar para a gente por que é que você acha que essa palavra aí tem tudo a ver com o tema de hoje, Evangelho e Espiritismo. Agora, Duval, a gente está falando aqui da atualidade do Evangelho, dessas condições do Evangelho estar aí presente. O Hélio está explicando que foi escrito 2000 anos atrás e tem pelo menos 4, né, que são muito semelhantes.
Também é isso, e também há uma questão também de dominação, porque foi visto lá atrás, não digo hoje, mas lá atrás, que era mais fácil você fazer, ter um processo de controle sobre as pessoas pela religião do que pelas armas, né? Porque o Império Romano viu isso logo lá no início, que era mais fácil. Era muito caro manter os exércitos, né, lá na ponta, e pagar soldados, e pagar tudo, e que era mais fácil fazer essa dominação pela religião, né? Então, e aí começou, e hoje tem gente que tenta por aí, né? Tanto é que todas as guerras, a maioria das guerras que se sucederam ao longo dos tempos, quase, e as mais sanguinolentas, não sei se a palavra está correta, as mais sangrentas, as mais cruéis, foram aquelas guerras com motivos religiosos, né?
Durval, o Hélio está fazendo uma passagem quase que histórica aí, né? Antológica, sobre a questão dos movimentos separatistas aí, né? Calvinismo, João Calvino, Martinho Lutero, etc. Mas a gente diz assim, que hoje aplicar o Evangelho, como o Sérgio está dizendo, essas diferentes aplicações, etc., hoje aplicar o Evangelho suscita algumas interpretações diferentes. Não deveria ser assim. É evidente que nós gostaríamos que a interpretação fosse única e que todo mundo levasse o Evangelho para o lado do amor, da caridade, do amor ao próximo, vivemos bem em coletividade. Mas existe uma passagem no Evangelho que nós não podemos deixar de citar aqui, porque ela é complicada em relação aos dias atuais. É aquela passagem que Jesus diz assim: se alguém te ferir uma face, ofereça outra. Como é que nós aplicamos isso nos dias atuais? Não parece difícil, Duval? Tanto movimento aí vamos dizer assim, de violência, tantas ações violentas contra a sociedade. E Jesus dizia na época, e vale para hoje, né, isso, se alguém te oferecer, te bater numa face, oferece a outra. Isso vale para hoje também, Duval?
Sim.
Como é que é a aplicação disso nos dias atuais, hein?
Pois, olha só, só queria pegar um gancho no que o Hélio falou e dizer que quando você dá um texto para qualquer pessoa ler, cada um interpreta o conteúdo de um jeito, de acordo com toda a sua bagagem pessoal. Então é natural que haja interpretações diversas sobre o mesmo texto. A quantidade de seres humanos aí é enorme, nós somos quase 7 bilhões no planeta. Cada um pensa de um jeito e é justo que seja assim, todos temos liberdade de pensamento. A Constituição brasileira garante essa liberdade de pensamento, liberdade de religião, o Estado é laico. Então você pode pensar como quiser, você interpreta o texto de acordo com a sua vontade e todos devemos respeitar isso. Muito bem. Jesus disse que quando alguém te agredisse, que você oferecesse a outra face. Com isso ele não estava dizendo de uma forma literal que você tem que virar o rosto, ela bate aqui outra vez. Não é assim, nós sabemos que não é assim, é uma questão de como você interpreta o texto. Então Jesus com isso ele estava nos ensinando, primeiro, a não revidar, a não agredir de volta, não bater de volta, né? Nós não precisamos, a partir de uma agressão que pode ser física, pode ser verbal, a gente não deve revidar, a gente deve primeiro compreender, a gente deve perdoar. Vingança, agressão de volta, né? A vingança, o revide, isso só faz com que a violência cresça, que nós sejamos mais infelizes. Isso não nos ajuda absolutamente em nada. Nos dias de hoje, nós precisamos, sobretudo vivendo em grandes cidades, ter paciência. É difícil para todo mundo, né? A gente ter paciência. Paciência no trânsito, paciência em casa, paciência no trabalho. Isso é difícil? É, mas a gente aprende um pouquinho por dia. Por isso que nós vivemos tanto e tantas vezes. Porque o aprendizado é lento e gradual. Mas nós vamos conseguindo. Então, assim, o ensinamento é atual? É. O ensinamento está dizendo, não revide, não agrida, compreenda, tenha paciência. Né?
7h45, Hélio?
É por isso que até que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele selecionou, tirou do Evangelho as leis morais, né? Leis morais, quer dizer, aquilo sobre pontos que existem bem, porque existem poucas interpretações divergentes, muito poucos, se é que existe, né? Porque então ele pegou as leis morais, trabalhou em cima dessas leis morais, ou seja, aquilo que você aplica no seu dia a dia, são até atemporais, inclusive, né? Atemporais, quer dizer, elas servem para
eternamente,
né? E serve para diversas, para quase todas as situações. Acabou sendo um código de conviviologia, de como você possa conviver pacificamente, né? Passar pela vida de uma forma pacífica, né? Ordeira e profícua, né? E com crescendo material e espiritualmente, né?
Sérgio?
O Hélio foi muito feliz em lembrar isso daí, sobre a abrangência do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o ouvinte que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo não vai encontrar nesse livro tudo aquilo que existe no Novo Testamento, mas vai encontrar simplesmente algumas passagens. E quais são essas passagens? São aquelas que são de fundamental para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Ninguém está preocupado, o Espiritismo não está preocupado se Jesus transformou água em vinho, porque isso é meio irrelevante para nós enquanto indivíduos, para nós como pessoas, sabe? O importante é aquilo que está, é o fundo moral que existe, e esse é eterno e é indiscutível. Aliás, até por conta disso que a gente não tem, que o espírita não tem problemas com outras religiões. Por quê? Porque a gente não se prende a essas questões, que são questões menores no final das contas. Porque a questão maior está exatamente nas leis morais, que é aonde os espíritos que passaram a interpretação para Kardec se centralizaram. A gente pode discutir sobre uma série de coisas, mas sobre as leis morais, sobre a mensagem mesmo de Jesus, o fundo da mensagem de Jesus, isso realmente é indiscutível.
E eu acho que você está sendo muito feliz nessa colocação sua, Sérgio, até porque é exatamente nos ensinamentos morais que a espiritualidade se pega para também agir sobre nós, tanto positivamente quanto nos influenciando para outras coisas, não é? Nas nossas questões da moral, nas nossas questões íntimas, que envolvem a nossa mudança pessoal, não é? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, inclusive. 7:48, sessão agora de abraços aqui do Semeando Boa Nova, né? Mandar um abraço muito carinhoso para o nosso querido companheiro Flávio Jubilato, na nossa audiência, com certeza absoluta. Ele sempre está aqui com a gente, hoje não pôde estar. Flávio, quero dizer para você que você faz falta aqui, nós estamos aguardando você aqui, né, Durval? Estamos aguardando o Flávio novamente aqui com a gente em breve, se Deus quiser.
Estou confiando na tua força, hein?
É, pois é. Tá, hoje não pode estar com a gente aqui,
mas você volta logo. Tenacidade, nessa tua força aí, coragem.
Também,
né?
Também na nossa audiência lá, com certeza, o Décio Norberto, que estaria conosco hoje aqui também, e não pôde por um outro probleminha aí, está se recuperando de um início de gripe aí, mas já ele vai estar na ativa novamente. Um abraço para ele. Nosso companheiro Marinho Bardella, que nos ouve com certeza pela internet lá em Minas Gerais hoje, e está em outro trabalho, um abração para ele. E a Clarissa, que ficou em casa cuidando de outros problemas lá também. Obrigado, Clarissa, pela sua audiência. Bom, mas nós estamos aqui com o Durval Rezende hoje com o tema Evangelho e Espiritismo. E nós estamos caminhando sobre esse tema aí. E queria falar agora, já que nós falamos de mudança, de reforma moral, etc., né? Mudança moral. Queria perguntar para o Durval a respeito dessa questão da reforma íntima que o Espiritismo tanto fala. Esse negócio de reforma interior. Na onde você vai, casa espírita que você vai, aonde você entra, está lá tudo, alguém falando de reforma íntima, reforma interior, mudança pessoal, né? Não sei o que. Durval, essa reforma interior tem alguma coisa a ver com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, e por que se tem?
Nós temos dito aqui desde o início do programa a respeito de conduta moral. Uhum. Tá? A doutrina espírita tem uma grande preocupação com a conduta moral, mas quando nós falamos em conduta moral, desculpe, nós não estamos preocupados com a sua roupa, com o seu cabelo, com sua conduta de aparências. Não, a nossa preocupação é sim com como você se comporta na vida social. Você é um homem violento ou você é um homem pacífico? Você respeita o seu próximo ou você não faz isso ainda? Você é um homem egoísta? Você é um homem vaidoso, você é um homem orgulhoso. Isso sim, essa é a preocupação moral nossa. São essas condutas que você precisa mudar. Então, quando nós falamos em reforma íntima, é uma mudança interior, uma mudança do seu jeito de ser. As pessoas, quando estão dentro da igreja, como eu disse no início, elas se portam de um jeito e fora da igreja, muitas vezes, de outro jeito. Então, a questão é de ser inteiro, de ser o mesmo sempre. E para que consigamos isso, é preciso que nós mudemos o nosso jeito de ser. Vamos deixar de lado esse homem velho e vamos construir um homem novo, um jeito novo de ser. Então, por que que daqui para frente eu não posso começar a sorrir mais? Por que que eu não posso daqui para frente me preocupar mais com o próximo e não só comigo mesmo? Por que que daqui para frente eu não posso ser uma pessoa mais paciente? Por que que eu tenho que ter tudo do jeito que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero? Eu tenho que aprender a mudar, eu tenho que aprender a ser uma pessoa mais agradável aos outros, eu preciso aprender a não brigar por tudo, eu preciso aprender a renunciar um pouco às coisas, sabe? Quebrou, quebrou, paciência, perdeu, deixa pra lá. Vamos construir, vamos fazer uma agenda positiva na nossa vida, vamos tentar ser melhores, mas ao mesmo tempo, vamos fazer com que isso se solidifique. Não é agir uma vez assim e achar que está bom. É a repetição, é a rotina. Rotina é uma coisa positiva também, viu? Uhum. De tanto você repetir rotineiramente uma conduta, você acaba adotando aquela conduta. E o que a doutrina prega de reforma íntima é isso. É a sua mudança interior. Você tem que ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor do que é, sabe? Você tem que aprender a dizer não aos vícios e não sofrer com isso, sabe? Parar com bebida alcoólica, com fumo, com qualquer outro tipo de vício, né, em geral. Controle-se, a virtude está em ser uma pessoa controlada, equilibrada. Isso tudo a gente aprende. Ninguém nasce sabendo, não existe dom divino para essas coisas. Não é que Deus gosta mais de um ou de outro, não tem disso, não. É que cada um vai construindo esse novo jeito de ser. Cada um vai fazendo essa sua própria reforma íntima. Não espere que alguém faça por você. Não espere que o outro mude. É que o outro faça a reforma íntima. Muitas vezes a gente vê uma pessoa falar com relação a outra da família, a mulher do marido ou vice-versa. Não, que eu queria que meu marido fosse no centro espírita para que ele melhorasse. Tudo bem, pode ser que ele, indo ao centro espírita, melhore. Mas o mais importante é que ela vá primeiro. Ela melhore, ela dê o exemplo. Os outros vêm seguindo esse exemplo dela, dessa mudança interior.
Sérgio, Hélio, o Durval até praticamente ele fez uma introdução para essa pergunta que eu vou fazer para você, que foi uma pergunta que chegou pelo telefone. Eu não vou dizer o nome da nossa ouvinte, ela é da Vila Helena de Santo André. Ela vai saber que se trata dela. Durval falou bem a respeito de vícios, de dificuldades. O Evangelho ele funciona muito bem para as questões morais. Mas eu pergunto para você, e as questões práticas da nossa vida, as dificuldades da nossa vida? Será que o Evangelho ajuda a gente em lidar com essas questões práticas? Por exemplo, essa situação que essa nossa ouvinte nos conta. Ela diz, estou com um problema sério de alcoolismo com o meu pai, que mora comigo. Está difícil de suportar e cada vez ele bebe mais. Será que vou conseguir passar por isso? O Evangelho responde essa pergunta, Hélio?
Ah, com certeza, né? Ele responde. E a gente, inclusive hoje nós temos até outros recursos, né, para ajudar que antigamente eles existiam ou eram pouco conhecidos, né? Nós sabemos que a dependência química ela é composta de dois ou três fatores, né? Além de ter o fator espiritual, que é preponderante, talvez esteja no começo de tudo, né? Quer dizer, mas isso também depois, a partir daí, instala-se na parte física, né? Instala-se no físico, e uma vez instalado no físico, tem também o componente físico do problema. E hoje também já está identificado. Já tivemos, inclusive, aqui no programa, falamos sobre isso, identificado também que são os codependentes, né? Quer dizer, aquele que vive junto com o dependente. Né? Então, existe uma maneira adequada de lidar com esse problema, que certamente não é a violência, não é a crítica, não é aquela, a primeira reação nossa que é de, pô, será que eu vou aguentar, sabe, aquele primeiro momento. Então, eu sugiro que ela faça primeiro, tome duas, três providências, né? A primeira, ela precisa entender muito bem essa situação. Quem pode explicar para ela essa coexistência, né? com o dependente químico? No caso, quem é bem abriado, é o pessoal do AA, né? Os Alcoólatras Anônimos, né? Ela procurar um posto do AA, né? Santo André, acho que tem dois ou três, né?
Tem dois, pelo menos, um na Perimetral e um na Queiroz Filho.
E ela ia até esse posto e procurar como se orientar como ela deve proceder nesse trato com o pai dela. Certo? Um outro procedimento que também é bastante eficaz é ela procurar, já que talvez ele não vá querer ir, ela procurar ajuda espiritual para o caso dele, certo? Procurar ajuda para ver como que ela deve se comportar para ela se fortalecer, porque ela vai ter que ser forte, né?
E aí ela vai
ser
numa forte, casa espírita. Fica,
vai numa casa espírita ou numa religião onde ela professa a religião dela, procura o padre, o pastor, alguém, e procurar a casa espírita e poder passar. Então, essas duas precauções, ela vai se sentir melhor, porque o problema é como ela passar por isso, né? Sem envolver ele, o caso dele, ele é um problema, o dela é um outro problema. Como que ela vai conviver com o problema, né? Ela cuidando do lado dela, ela vai ter condições de tratar do pai dela, né?
Durval, queria fazer um comentário?
Não, eu queria dizer que isso é uma coisa realmente muito difícil de ser enfrentada, mas que muitas pessoas enfrentam e vencem. Os Alcoólicos Anônimos, perfeito, acho que tem que ser procurado sim, porque eles ajudam muito.
E conhece muito.
Né? Exato. Também deve ser procurado o médico, a gente tem que lembrar que o médico tem que ser consultado para uma orientação correta, sob o ponto de vista físico, que você mesmo disse aqui, né, a questão física. O centro espírita vai ser muito importante, mas é importantíssimo também a conduta da pessoa, da família. Mas existem grupos como o Amor Exigente, que estabelece uma série de regras de convívio também para o alcoólico. Então, É uma série de deveres, uma série de dificuldades, mas que vão ser superadas.
São superadas.
Aliás, quero lembrar aqui, né, que o...
Infelizmente, isso hoje é quase que uma epidemia.
Eu quero lembrar, Joelho, que os postos do ar informam a existência, onde ficam os outros grupos que se reúnem para tratar dos familiares, dos dependentes, etc. Né?
O que é mais difícil para o familiar do que para o próprio, às vezes, para a própria pessoa que está envolvida dentro do problema. Perfeito. Né?
Bom, são 7h58. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Samba do Manovo, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Durval, para ele aquecer aí os neurônios, né, Durval, no nosso retorno. Durval, no mundo em que nós vivemos na atualidade, nós temos aí uma dificuldade muito grande das pessoas se locomoverem, né? A questão da mobilidade urbana é séria em todos os grandes centros, as grandes concentrações de população. Porém, por outro lado, tem uma facilidade muito grande para as pessoas se conectarem pelas redes sociais, usando a tecnologia, etc. Nós mesmo aqui estamos, os nossos ouvintes nos ajudam a fazer o Semana da Boa Nova através do Facebook, da internet e tal. Bom, e há uma tendência as pessoas não se reunirem mais, não se confraternizarem, não se encontrarem mais fisicamente. No passado era assim, né, as pessoas se relacionavam fisicamente. É possível uma pessoa aprender a praticar os preceitos evangélicos se estiver mais isolada do que estava antigamente? Você vai responder isso para a gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Todo sábado, às 3 da tarde, tem Gente Inocente.
Olá, pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileira.
Um programa diferente, com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Gente Inocente, apresentação Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco, e churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte
e muito mais.
Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova, hoje com o tema Evangelho e Espiritismo. Lembrando a você que no próximo sábado o nosso tema será os falsos profetas e estará conosco aqui a Maria Saboleski, a nossa querida companheira Maria Saboleski. Hoje estamos com o tema Evangelho e Espiritismo e o nosso convidado é o Dr. Durval Rezende, do Centro Espírita Paz e Amor do Cambuci, em São Paulo. Ô Durval, o Centro Espírita Paz e Amor no Cambuci, onde é que fica?
Ele fica na rua Muniz de Souza, número 72, bem próximo ao Senai.
E que dias existem trabalhos para o público lá?
Para o público, o trabalho é na quarta, na quinta e na sexta-feira.
À noite?
À noite.
A partir das 20 horas?
A partir das 20 horas.
Ah, muito bem.
E aos domingos, às 9 da manhã.
Muito bom. Olha, mandando e-mail para a gente aqui, o Paulo Lucarini. Paulo, um abração para você. Está dizendo assim, ó, bom dia, meninos. Ótimo programa. O Evangelho nos ajuda a combater todos os vícios, em especial os morais. Está aí, o Paulo está bem sintonizado aí. Sérgio, tem novidade aí no Facebook? Ah, está aqui, o Sérgio está me mostrando aqui, ó, a Miriam Rosenberg, lá da Casa Espírita Geraldo Ferreira. Miriam, um abração para você. Está dizendo aqui para a gente não esquecer de avisar que vai ter uma deliciosa feijoada. Opa, feijoada na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Vai ser dia 17/8, domingo, das 12 às 15 horas. Olha, convite, crianças até 7 anos, grátis, mas também não come nada, né? Então não tem problema.
Não precisa pagar.
Come muito pouco. Ah, mas é só até 7 anos, só que não paga ele.
Só até 7 anos.
Depois tem que pagar, né?
Aí depois. Com 8 já paga.
De 7 a 10 anos, R$10. E acima de 10 anos, R$18. Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, na rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Udízia de Santo André. Olha, uma boa opção para o domingo, né?
Vamos, é. Para quê?
É uma feijoada beneficente, vai ser revertida para as obras assistenciais da casa, que não são poucas.
Não são poucas.
E é um trabalho muito bonito que é feito lá. Né?
Um trabalho com, assistência com crianças especiais lá, né?
Pois é, a unidade de desenvolvimento individual que atende lá quase uma centena de crianças, né? Em condições de excepcionalidade, né? Um trabalho muito bonito que é feito lá já há várias décadas pela casa, né? Muito bom, tá aí então anunciada aí a feijoada da Casa Extensão Espírita Geraldo Ferreira. E nós estamos aqui hoje com o Semeando a Boa Nova falando sobre Evangelho e Espiritismo. E o Durval está com a gente aqui para falar a respeito desse tema. Durval, tinha deixado para você uma perguntinha antes do intervalo, que era referente à vida moderna. E a gente dizia assim, Poxa, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de locomoção. As questões de mobilidade que envolvem a sociedade são muito complicadas, né? Por outro lado, uma facilidade muito grande das pessoas se conectarem via internet, via redes sociais, etc. E aí, a gente diz assim, as pessoas não se encontram mais, não se tocam mais, não tem confraternização, né? Então, a gente diz assim, no passado isso existia. E a gente diz, é possível uma pessoa aprender a praticar os preceitos evangélicos se estiver mais isolada do que estava antigamente?
Olha, esse isolado, acredito que você esteja falando do isolado fisicamente.
Essa distância, né, física.
Essa,
né,
distância física. Hoje em dia, questões relativas à violência, o tamanho da cidade, as dificuldades de locomoção, fazem com que as pessoas fiquem mais em casa mesmo, evitem sair, sobretudo à noite. Agora, isso não as faz ficar isoladas. Olha só, nós tivemos no início do programa o CVV. A pessoa não está isolada, não está sozinha. Se ela precisar conversar com alguém, ela liga no CVV e conversa. Ela pode se lamentar de alguma coisa, ela pode fazer algum desabafo e vai ser amparada e orientada. Isso é caridade, isso é um trabalho evangélico. Está lá no Evangelho esse tipo de situação de amparo, de socorro aos necessitados. Mesmo a internet permite que você mande um texto. Eu sei que você está passando por uma dificuldade, eu encontro um texto que possa te ajudar, eu lhe mando esse texto. Eu sei que você está em dificuldade, eu lhe escrevo um e-mail. Mas o e-mail de hoje é a carta de ontem. Quantas vezes a gente não viu o Chico Xavier mandar carta para as pessoas, não é? Para as famílias. Então, essa comunicação à distância, mesmo no plano espiritual, o Chico não recebia cartas por psicografia. A comunicação pode ser feita das mais diversas maneiras. Hoje que temos aí o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, hoje as pessoas se comunicam muito por esse WhatsApp. E por quê? Porque torna as pessoas muito próximas, a conversa é muito rápida. Se tem alguém doente, você consegue mandar um abraço para quem está doente, mandar uma mensagem curta, mas que vai fazer com que a pessoa se sinta confortada. Imagina a situação, quem está na cama com um celular não está sozinho, Turibio. Não está sozinho, sempre tem alguém conversando com ele, ou no WhatsApp, ou mandando uma mensagem pelo Messenger, ou alguma forma de contato ele tem. Então, essas redes sociais, toda essa forma de facilidade de comunicação pela internet é maravilhosa. E o telefone, o velho e bom telefone, celular ou não, pela internet tem aquele Skype, você conversa com as pessoas, você vê as pessoas.
Na rede FaceTime, você conversa com a pessoa e não paga nada.
Não paga nada, vê a pessoa. Eu tenho conhecimento de um fato, assim, tenho duas filhas, e uma mora fora de São Paulo e uma mora em São Paulo. Muitas vezes elas ficavam estudando e uma fazendo companhia para a outra pelo Skype.
Olha que beleza.
Né? Então ali uma olhando para a outra, claro que
fica um pouco... Aliás, eu quero compartilhar aqui
uma situação... Pelo menos não está sozinho, né?
Quero compartilhar aqui com você e os nossos ouvintes uma situação que eu vivi na minha família. Meu filho estava viajando e nós fizemos o evangelho no lar, e como ele não podia estar com a gente, nós abrimos lá o computador e ele fez via Skype, ele pode pôr o evangelho no lar conosco. Como se estivesse presente.
Pois é. Então, essa tecnologia toda somente aproxima mais as pessoas, permite que se faça um trabalho de aprendizado do próprio evangelho, dessas condutas evangélicas que não precisam ser pessoalmente feitas. Pode ser à distância mesmo.
Mas o que você está sugerindo aí, Durval, é que a gente use a tecnologia, a rede social, use lá o Facebook.
Para o bem, para fazer o bem.
De uma maneira saudável. Buscando a integração, né?
Então, essas redes sociais, elas são extremamente positivas se você usá-las positivamente. O sistema em si, ele é neutro. Você pode usar para o bem ou para o mal. Depende de você, se você vai mandar uma mensagem, um e-mail com uma mensagem negativa ou uma mensagem positiva. É você que vai escolher o conteúdo do e-mail. O e-mail está à sua disposição. Então, é o ser humano que é sempre o autor. É ele que consegue conduzir a vida dele mesmo.
Perfeito. Hélio, queria fazer um comentário.
Eu estava aqui atento ao que o Durval estava falando, e eu lembrava que tem pessoas que ficam solitárias no meio de muita gente, né? Ela está no meio de uma multidão e sente solitária. Você vai, olha, numa estação de trem, assim, de metrô, você vê gente assim, extremamente solitária, né? No meio, assim, aquele tumulto de gente passando, empurra, empurra, e a pessoa, você percebe claramente que ela está sozinha, né, que ela naquele meio, ela está ali parece que ela está num outro mundo.
Alienada.
Alienada, né?
Ela... E às vezes porque tem até dificuldade de se comunicar com o outro. Não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que numa conversa, num grupo, elas ficam quietas, são extremamente introvertidas.
Agora, que eu tô falando, né?
A hora que você vai para um WhatsApp, aquela mesma pessoa que é introvertida, por escrito, ela fala pelos cotovelos ali, ela conversa, ela brinca, ela fala, faz uma brincadeira, ela faz piada. É impressionante. Grandes escritores consagrados são tímidos, têm dificuldade de conversa no pessoal. Então todas essas redes sociais vêm em socorro de muita gente e se forem usadas para o bem, elas vão nos ajudar muito.
E a gente sugere aqui, né, sugere que se você é uma dessas pessoas que se sente sozinha no meio da multidão, né, e que começa a se sentir isolada dentro da família, se sente isolada no meio da multidão, se sente isolada, né, que você procure ajuda, né? Procure ajuda, fala até através do CBV, comece a comentar isso com alguém, certo? Ou, se você não tiver coragem de comentar assim, ao vivo e a coisa, fala com o CBV, né? A gente me sente sozinho, né? Eu acho que ninguém me entende, eu acho que eu não consigo conversar com ninguém, não consigo compreender nada à minha volta. Porque nós temos algumas fases assim na vida que precisam ser socorridas, sabe? Socorrida para que a pessoa...
Conversar com alguém, faz bem.
E o trabalho caridoso, né? Dá um pulinho na casa espírita, né? Começa a trabalhar na caridade, né? É. Sérgio?
Eu quero pegar esse gancho do Hélio e falar do outro lado. Nós precisamos também começar a reparar essas pessoas que estão sós, essas pessoas que muitas vezes estão fechadas. É fundamental, né? Isso daí, sabe? E tentar se aproximar delas. Se você percebe, mesmo dentro da casa espírita, a gente percebe isso, tem pessoas que estão lá sozinhas, quietas no canto dela, e ninguém se aproxima delas. Porque, na verdade, a gente está olhando muito para o nosso umbigo, não olhamos muito para o outro. Esquecemos o ensinamento evangélico de amar o próximo como a nós mesmos. A gente precisa começar a sair do nosso mundinho, sair da nossa casca e começar também a se preocupar um pouquinho com o outro. Esse problema da solidão é um problema muito sério. E isso acontece por quê? Porque, na verdade, nós estamos trancados dentro das nossas casas, dentro dos nossos problemas, das nossas convicções, e não olhamos para fora, não olhamos para o outro.
8 horas 14 minutos, Semenda Boa Nova, aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você pode nos ouvir pela internet, você acessa o www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você escuta o nosso programa em tempo real. Você pode baixar também o aplicativo no app lá no seu telefone celular ou no seu aparelho mobile e nos ouvir também no aplicativo da Rádio ABC. Se você preferir, manda um e-mail para a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo. Hoje com o tema Evangelho e Espiritismo, e o Durval Rezende é o nosso convidado. Quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que fabrica barras de ancoragem, formas, né, para a construção civil e sistemas de proteção para a construção civil e também infraestrutura. Dá uma passadinha no site da Torcisão para você conhecer um pouquinho mais sobre ela. www.torcisão.ind.br. Também temos o apoio nessa meia hora da Mega Livros Espíritas, onde você pode adquirir livros espíritas pela internet, www.megalivros.com.br. E também o apoio institucional, ainda nessa meia hora, da editora Bezerra de Menezes, www.ebm.com.br. Se você quiser ser também um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. São 8h16, nós estamos aqui ao vivo, e o nosso convidado, Durval Rezende. Durval, as pessoas, quando estão, você, agora há pouco você falou, as pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa espírita, né, se comportando lá maravilhosamente bem. E é comum isso, a gente observar comportamentos dentro da casa espírita de uma maneira, etc. Esse comportamento deveria ser o mesmo na vida social, no trabalho, na rua, etc.?
Nós devemos ser sempre a mesma pessoa em qualquer situação. Aquele marido que dentro de casa é às vezes é um carrasco, que briga com a mulher, que bate nos filhos, aí na vida social ele é um homem extremamente cordato, submisso, humilde. Então, como é? São duas pessoas, são duas caras? Não dá, não é? Isso a gente tem bem claro que é errado. E nós, como nós somos? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou no centro espírita, no clube, no supermercado, onde eu estiver? Eu tenho que ser sempre o mesmo. É, sabe, se eu falo num tom modulado de voz adequado, tenho que falar assim em todos os lugares. Se eu sou respeitador, eu tenho que ser respeitador em todos os lugares. Se eu sou uma pessoa honesta, eu tenho que ser honesto em todas as situações. É, como é que eu posso querer me dizer um cristão se eu vou ao cinema e furo a fila? Não sou, não dá certo. Como é que eu quero dizer que eu sou um homem de bem se por qualquer coisa eu estou discutindo ou xingando no trânsito? Como é que eu posso querer ser uma pessoa boa e caridosa se no trânsito eu não dou a vez para ninguém nunca? Como é que eu posso querer ser uma pessoa boa e caridosa se quando eu estou indo para a praia o trânsito está ruim e eu ando no acostamento? Isso é egoísmo puro, não posso fazer uma coisa desse tipo. Eu tenho que ser um homem inteiro. É? Sempre, o mesmo homem. Não posso ter cada lugar e cada situação uma cara, um jeito de ser. Eu tenho que ser sempre o mesmo. E é assim que eu vou ser uma pessoa mais respeitada, vou ser uma pessoa mais agradável e vou estar agindo como um cristão. Eu tenho que ser o mesmo, sempre, o mesmo bom homem.
Perfeito, Sérgio.
Durval, aqui enquanto que a gente está encarnado, eu consigo ser diante de você do jeito que eu quero, esconder aquilo que eu sou de verdade. E quando a gente passar para o plano espiritual, eu vou conseguir continuar escondendo dos outros aquilo que eu sou de verdade?
Pois é. Quando a gente desencarna, a máscara cai, porque não dá mais para disfarçar. As pessoas, enquanto encarnadas, muitas vezes conseguem disfarçar aquele seu lado pouco conhecido, não é? Aquele seu lado que talvez não agrade muito as pessoas. Aquele seu lado que você precisa investir para melhorar. É justamente aquele lado que você precisa reformar, dar uma nova forma, um novo jeito. Porque a hora que desencarna, o espírito não tem mais disfarce. Ele vai ser ele mesmo. E ele com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. E vai conviver com aqueles que são como ele.
Bom, está chegando aqui uma pergunta de uma pessoa que não se identificou, até por razões óbvias, né? E ela se identificou como amiga. Né? Muito obrigado a você que nos mandou essa pergunta aqui pelo telefone, chegou pelo telefone. E eu vou passar aqui para vocês, Durval, Hélio, né? Uma pergunta, olha, essa aqui é daquelas que a gente tem que refletir legal. Você que está na nossa audiência, presta atenção na situação dessa pessoa aqui. Ela diz assim, ó, desde criança, procuro ajudar as pessoas, porque foi o que minha mãe ensinou. Mas hoje em dia, ajudo meus irmãos, só que eu me sinto explorada, prejudicada muitas vezes, porque eles têm muito melhores condições financeiras do que eu, na família, e me pedem dinheiro e não me devolvem. Só que essas mesmas pessoas que eu ajudo não se importam comigo. Eu me sinto triste com essa situação, fico com o coração apertado, e vem a pergunta agora dela, o que eu faço? O que vocês têm para me dizer? Fala de volta.
Olha, eu acho essa pergunta muito boa, porque tem muita gente nesse tipo de situação. As pessoas acham que ser bondosas e caridosas é dizer sim sempre e permitir situações como essa. Nós temos que, na vida, entender que ser uma pessoa boa, ser um homem de bem, é saber dizer não e saber dizer sim na hora certa. Porque quando eu só falo sim, muitas vezes eu acho que eu estou ajudando e eu estou prejudicando. Eu estou criando precedentes, eu estou me deixando explorar quando não há necessidade disso. A minha caridade com dinheiro, por exemplo, eu faço como eu quiser e para quem eu quiser. E não posso me deixar explorar. Então eu tenho que saber dizer não. Eu tenho que botar um basta, eu tenho que botar um limite nessa situação. Se os irmãos estão explorando, daqui para frente a palavra, a resposta pode ser não, bem claro. Ah, mas aí ninguém vai gostar mais de mim. Gosta sim. Você pode ter certeza que tem muita gente que gosta de você, tanto no plano espiritual, quanto dentre os amigos encarnados, que são desinteressados. Você tem que entender assim, se as pessoas estão gostando de você por causa do seu dinheiro, você não pode confiar nisso, porque você está comprando esse carinho, esse afeto. Não. Então, se alguém está te explorando, põe um limite nisso, um limite, sabe? Você ajuda até certo ponto. E se quiserem ficar com cara feia ou tristes com você, você deve compreender que isso é natural que aconteça, mas depois as coisas se ajeitam. O tempo põe tudo no seu eixo. Então, ser caridoso Ser bondoso, ser compreensivo, não quer dizer simplesmente você ser um pródigo e dar tudo o que você tem, não é isso não. Você tem que cuidar de você, né? Você tem que cuidar da sua manutenção, da sua vida, ajudar os outros, sim, mas não carregar a cruz dos outros.
O que você está dizendo, né, Durval? É ajudar a pessoa a encontrar o caminho. Ela encontrou, ela se desenvolve, ela evolui e deixa você viver sua vida.
Senão você está até faltando com a caridade, claro, porque você está...
Virou amuleta.
É, né? Virou amuleta dos outros. Não, não pode.
Sérgio?
Deixa eu colocar também um pouquinho, está perfeito tudo isso que foi dito. Agora, só queria focar um pouquinho nessa questão de, às vezes, a gente se sentir injustiçado. E é muito normal isso acontecer. Às vezes a gente acha que nós estamos fazendo algumas coisas para as pessoas e muitas vezes nós somos injustiçados de verdade. Muitas vezes as pessoas acabam até abusando da gente ou fazendo com que a gente passe por situações que nós, entre aspas, não merecíamos passar. Só que isso acontece quando a gente olha simplesmente para a nossa vida atual. A gente esquece que muitas vezes as situações que nós estamos passando são reflexo de situações que nós criamos em vidas anteriores. Então, muitas vezes, o injustiçado de hoje é o algoz de ontem.
Bem sabe? Lembrado, senhor.
E é por conta disso que a gente tem que ter muita paciência. E o Evangelho nos dá essa condição. Quando ele pega e ele nos ensina a sermos pacientes, a sermos resignados e, como o Durval bem disse, lutar contra as coisas, dar o nosso valor, criar as situações, mas principalmente saber que muitas vezes as coisas acontecem por motivos que nos escapam à compreensão, mas que estão ligadas a experiências anteriores.
Sim, muitas vezes até porque em experiências anteriores nós já fazemos isso, né? De ficar dando todos os recursos e alimentando situações inadequadas. Então, nós temos que realmente estabelecer qual é o limite para isso. Não precisa parar de ajudar do dia para a noite, mas vai botando limites, vai estabelecendo, vai reduzindo isso, né? E também, eu acho que uma coisa muito importante, Turibe.
Sim.
O Chico dizia, né, que a medicina está aí para ajudar os homens, a psicologia está aí para ajudar os homens, isso é tudo é de Deus também. Então, por que que não, se a pessoa está se sentindo, assim, às vezes, carente de afeto, da família ou de amigos, ou não sabe como agir numa situação assim? Tem dois caminhos que são, acho, fantásticos. A casa espírita, vai tomar um passe, ouvir uma palestra, isso vai fazer bem, você vai ter amigos, vai ter com quem conversar. E dois, por que não fazer uma terapia com um psicólogo, claro, por exemplo? Isso ou vai ajudar, juntos, né? Ou os dois juntos, vai, as duas coisas, uma vai complementar a outra.
Muito bem, essa ajuda é porque, eu vou pegar só um ponto que ela falou, que ela fala que ela se sente injustiçada, né? Injustiçada, isso aí não é bom. Você tiver essa situação de você começar a se sentir injustiçada, preterida, né? Não é um bom sinal, né? Porque a decisão é sua, né? Você tem o livre-arbítrio de você fazer ou não fazer qualquer coisa. Você está fazendo porque você quer. Então, se você está se sentindo injustiçada, coisa desse tipo assim, procura ajuda, viu? Vai lá na casa espírita, comenta com alguém, fala, ó, se sentir coitado, sabe, assim, não é um bom sinal não, tá?
Sérgio. Até porque muitas vezes nós não estamos sendo injustiçados. Evidentemente nós estamos aqui falando em tese, não especificamente do caso dessa irmã, mas nós estamos
ampliando. Não conhecemos o caso, estamos falando genericamente, porque muita gente se vê numa situação parecida com essa, não estamos falando dela.
Só eu faço tudo, ninguém me entende, eu fico fora.
E até porque a visão é unilateral, né? A gente teria que ouvir o outro para saber se há injustiça mesmo. Ele tem o lado dele da história, lógico.
E muitas vezes o que acontece é isso que o Durval estava dizendo. Às vezes a gente se melindra. Às vezes a gente faz a coisa esperando uma recompensa e não vem aquela recompensa. E aí a gente se coloca na condição de injustiçado, aí a gente se coloca na condição de coitadinho. Quer dizer, é uma situação que ela é muito ampla, a gente não consegue saber exatamente o que acontece. E até por conta disso, pegando aquilo que o Eli falou, é importante a gente conversar com uma outra pessoa para que essa pessoa nos ofereça uma visão externa, uma visão exterior, para que a gente possa perceber se o problema está no outro ou será que o problema está
comigo mesmo. Por isso que eu falei da importância da terapia com o psicólogo, isso é fantástico também.
Muito bem, 8 horas e 26 minutos, deixa eu só lembrar você aqui, que a partir do dia 23, hoje é sábado, dia 9. Sábado que vem é dia 16. No outro sábado, dia 23, nós vamos, em função do horário eleitoral gratuito, o Semeando a Boa Nova terá um novo horário. Nós iniciaremos o programa às 8 horas da manhã e iremos até às 10 da manhã. Então já vai se programando aí para você ouvir o nosso programa a partir do dia 23 de agosto e enquanto durar o horário eleitoral, das 8 da manhã às 10 da manhã. Muito bem? Muito bem. Nós estamos aqui então ao vivo pela ABC. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, porque o Nildo está pilotando lá agora, nosso querido, famosíssimo Maguila, está pilotando lá, carinhosamente chamado de Maguila, né, Nildo? O Nildo está lá, vai fazer as inserções comerciais e nós vamos deixar uma perguntinha aqui para o Durval. Durval, por que que é tão difícil as pessoas se portarem da mesma forma que ficam lá, né, dentro da... Como você falou agora há pouco, né? Se portarem evangelicamente na vida. Por que é tão difícil? Qual a dificuldade disso, né? Você vai responder já já. Você que está na nossa audiência, vai ligando para cá. Telefone 4435-9020 ou 997-666-555. Para você passar para a gente aí o seu WhatsApp, o seu SMS, ou acessar nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
A Rádio ABC vai levar você ao super show de um dos maiores tenores do Brasil, Rinaldo Viana. E só aqui você vai ganhar ingressos para ouvir uma das principais vozes da música lírica. E para participar desta super promoção é fácil. Curta nossa página no facebook.com/ radioabc1570. Acesse radioabc.com.br ou ligue 4435-9020. E no dia 13 de agosto, o cantor Rinaldo Viana estará no programa Deni Santos para falar de sua carreira e seu sucesso.
Aí foi quando o meu amigo falou: ô, deixa o cara cantar aí.
E eu agradeço a Deus por ter essa voz, esse dom que ele tem me dado.
Além de ganhar ingressos, você ainda pode vir conhecer o Rinaldo, tirar fotos, pegar autógrafos. Não fique fora de mais essa super promoção da rádio que está ao seu lado.
quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merknews.com.br.
Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados, a partir das 18 horas.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, e nós estamos aqui hoje com o tema Evangelho e Espiritismo. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje, mas antes de continuar aqui, Valdir Manente tem informações para a gente aqui, né, Valdir?
É a mesma informação que a gente passou no primeiro tempo aqui do nosso trabalho, do nosso programa. É o convite a todos vocês, prezados ouvintes, para o quarto encontro de mediunidade. A simplicidade é o caminho, está debaixo desse. O tema central desse encontro. A sua participação é muito importante e será no dia 17 de agosto de 2014, um domingo, no horário de 8 às 17 horas. O local é na Universidade de São Caetano do Sul, que fica a rua Santo Antônio, número 50, São Caetano do Sul. Então, rua Santo Antônio, número 50. As inscrições. Já iniciaram vai iniciar no dia 10, terminará no dia 31/7, e a taxa de inscrição é R$30. Pode ser feita através do e-mail alianca@alianca.org.br ou através do telefone 3105-5894. Então, esse é o quarto encontro de mediunidade na Universidade de São Caetano do Sul. E agora, Turiba, eu gostaria de saber também no Instituto Geraldo Ferreira, Instituto Espírita, vai haver algum evento social?
Na Casa Assistência ao Espírito Geraldo Ferreira.
Isso.
Vai acontecer lá a feijoada, né? Então, aliás, alguns ouvintes ligando aí perguntando, né?
Exato.
Então, nós vamos, realmente, a Casa Assistência ao Espírito Geraldo Ferreira vai promover uma feijoada beneficente dia 17 de agosto, portanto, é domingo o próximo, não amanhã, o outro, né? Das 12 às 15 horas. Rua Barão de Rio Branco, 430, em Santo André.
Muito obrigado, porque um ouvinte ficou em dúvida com relação a isso pelas nossas respostas, então agora nós estamos confirmando que realmente irá acontecer esse evento social, essa feijoada.
Muito bem, todos aqueles que ligam para cá e entram em contato conosco concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. O ganhador do livro da semana passada, do sábado passado, foi o Mamed, do Parque Erasmo de Santo André. Mamed, parabéns pelo seu livro, e como nós falamos anteriormente, Mamed, o livro é excepcionalmente o livro da semana passada foi doado gentilmente pela doutora Mônica de Medeiros, que esteve conosco aqui falando sobre saúde, etc. E o livro é dela, Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais. Esse livro vai estar à sua disposição lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, onde você poderá pegá-lo às quartas-feiras, das 20h30 às 22 horas e aos sábados, inclusive hoje, a partir das 9h30 até as 11h30 da manhã. Também ligando para, aliás, ligando não, fazendo a contato conosco através da nossa página no Facebook, a Amanda Leite. Amanda, um abração para você. Amanda está fazendo, aliás, Amanda está fazendo uma pergunta aqui, viu? Interessante, viu, o Durval e Hélio. Amanda diz assim, ó, bom, aliás, Amanda, obrigado pela sua mensagem aqui, seu post. Ela diz assim: bom dia, tenho alguns amigos que só me procuram quando estão com problemas. Isso parece que é comum, né? Isso me incomoda um pouco, porque me sinto usada e não querida. Como posso lidar com essa situação? Obrigado e parabéns a todos vocês pelo excelente programa. E aqui que a gente fala para Amanda, hein?
Olha, tem um lado bom disso também. Os amigos nos procuram quando tem problemas é porque confiam na gente. Porque para esses amigos, de alguma forma, ela é uma referência em termos de comportamento, ela é uma referência em termos de inteligência, né, de expertise em alguma coisa. Então, por um lado, ela tem que ficar satisfeita de ser procurada pelos amigos para que ajude. Ela também tem que pensar que isso é uma oportunidade de ajudar, de fazer caridade, de ser útil. Isso é muito bacana. Agora, é o que nós dissemos agora há pouco. Se isso passar dos limites, ela tem que dar um basta. Então, ela tem que saber qual é o limite disso, né? E estabelecer o limite, dar o basta na hora adequada, mas não deixe de ajudar, né? As pessoas procuram porque estão precisando. Existe uma carência muito grande. As pessoas precisam de ajuda, de orientação e de carinho.
Ô Durval, eu tinha deixado uma perguntinha para você antes do intervalo a respeito mais ou menos desse comportamento aí fora das áreas religiosas, né? Por que é tão difícil as pessoas entenderem essa função moral aí fora das questões, fora do âmbito religioso, hein?
Pois é, a gente no passado tinha o hábito de ir até a igreja no domingo, por exemplo, no sábado, e achava que isso bastava para ser religioso, e a vida aí fora seria um outro departamento. Na verdade não é, só que a gente se acomodou com o passar do tempo, né? E a gente ainda tem esse lado formal da religião de achar que é só aquele momento que a gente tem que se preocupar com isso. E não, na verdade é na nossa vida, no dia a dia, aplicando tudo o que a gente aprende no Evangelho, todos os ensinamentos do Evangelho diariamente, da hora que levanta, a hora que vai dormir, a hora que levanta, aplica o Evangelho sorrindo e dizendo bom dia para a mulher ou para o marido, é, você em seguida vai pegar uma condução, um ônibus ou um trem, dentro do trem se portar com bondade, se chegar uma pessoa de idade, cede o seu lugar, uma pessoa mais cansada, cheia de pacotes, cede o seu lugar, sabe, não ficar nervoso porque alguém não agiu da forma como você esperava. Quando chegar no seu trabalho, dê um bom dia, a partir do porteiro já chegue dizendo bom dia, como vai, sorrindo, sabe, levando alegria, paz e felicidade para o lugar que você está chegando. Ao longo do seu trabalho, a hora que vai começar o trabalho, um pensamento dirigido a Deus: meu Deus, vou começar o meu trabalho, peço a sua bênção, a sua orientação, a sua inspiração. Comece, vai, faça o seu trabalho ao longo do dia, atendendo as pessoas com carinho, com um afeto, né, sorrindo de uma forma cortês, educada, não revidando, sabe, ao longo do seu trabalho, exercitando
o Evangelho. A hora que terminou o trabalho, agradeça a Deus mentalmente, puxa, meu Deus, muito obrigado, terminei o meu dia, vá para casa, pega a sua condução de novo, mas sem reclamar, não vai resmungando. Tinha um desenho animado, tinha um personagem, Tulip, que eu gosto muito de usar como referência, que ele chamava assim, ó dia, ó vida, é o Lip Hard, ó dia, ó vida, ó azar. Não haja assim, agradeça pelo dia de trabalho, que tem muitos que estão desempregados. Volte para casa e chegue em casa sorrindo. Não chegue em casa chutando as paredes, chutando ninguém. Chegue em casa sorrindo, porque a família está esperando por você. Que alegria ter gente esperando, podia estar vazio lá. Então agradeça a Deus por isso. Essa é uma vida evangélica, simples. Aplicar o evangelho no dia a dia sem grandes dramas, sem grande dificuldade.
Muito bem, vamos fazer o nosso jogo rápido. Bate bola, jogo rápido. Vamos começar o jogo rápido de hoje de uma maneira diferente. Nós vamos inserir aqui a pergunta que chegou do Adalberto de Guaianazes. Uma pergunta interessante. Nós vamos começar com ela aqui no jogo rápido hoje. Durval, aliás, Adalberto, obrigado pela sua contribuição aqui com o Semana Boa Nova, especificamente com o jogo rápido de hoje, né? O Adalberto pergunta assim, ó: em que situação o evangelho no lar atinge as casas da vizinhança?
Bom, atinge sobretudo porque quem faz o evangelho no lar muda, e muda para melhor. Vai passar a ter um lar mais cheio de paz, de harmonia. As pessoas daquela família vão procurar agir de acordo com o evangelho, e aí sim vão ser uma referência para os vizinhos e vão dar um bom exemplo para os vizinhos.
O magnetismo se expande, né? Hélio, em qual religião os pais deveriam levar os seus filhos?
A religião que eles professam.
Sérgio, por que razão os espíritas insistem tanto em que as pessoas leiam o Evangelho de Jesus?
Porque ali está a base moral da nossa sociedade.
Durval, os centros espíritas utilizam o Evangelho para os seus trabalhos?
Sim, o Evangelho de Jesus Cristo é utilizado, sim, é a base do trabalho do centro espírita.
Hélio, por que a fé pode ajudar uma pessoa a se melhorar?
Porque ele vai agir, né? Ele vai ser proativo. Quando ele acredita, ele é proativo.
Sérgio, de acordo com os ensinamentos do Evangelho, o que dizer para as pessoas que agem com maldade, querendo impor as suas ideias às outras?
É difícil o que você dizer para as pessoas. Eu acho que a gente tem que mais exemplificar, para, através do nosso exemplo, fazer com que elas percebam o equívoco que elas estão envolvidas e elas mudem.
Durval, o que significa uma pessoa se evangelizar?
Uma pessoa aprender o conteúdo do evangelho e colocar aquilo em prática.
Hélio, por que trabalhar em obras da caridade cristã pode ajudar uma pessoa na sua evolução espiritual?
Porque a lei que rege o universo é de ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É bom para ambos.
Sérgio, por que razão ainda existe preconceito em relação às religiões em geral? As pessoas não costumam falar disso assim, eu sou espírito, não sei o quê. As pessoas preferem não falar disso.
Porque existe muita... as pessoas ainda não aceitam as outras como são. Então, muitas vezes, as pessoas ficam constrangidas de expor a sua fé, sabe? É muito por isso, através desse preconceito.
Durval, o Evangelho de Jesus também tem validade lá no plano espiritual?
Sim, porque o plano espiritual é uma continuidade da vida. Quando desencarnarmos, lá em cima vamos encontrar uma harmonia, um trabalho, tudo regido por esse mesmo código de conduta que é o Evangelho.
Hélio, por que dizer que o Evangelho... Aliás, podemos dizer que o Evangelho é um aliado no combate às doenças?
É o principal aliado, porque ele harmoniza, né? E a harmonia do mente sã e corpo sã, né? A mente sã e o corpo bom, cabeça boa, corpo bom.
Sérgio, os espíritas também leem a Bíblia?
Olha, alguns sim, porque como a nossa base é o Evangelho está contido no Novo Testamento, o nosso objetivo maior de interesse é o Novo Testamento. A Bíblia, quando você fala Bíblia, eu imagino que você esteja se referindo ao Velho Testamento.
Isso.
O Velho Testamento, ele tem muitas partes que são altamente questionáveis, e ele não traz exatamente aquilo que a gente busca. O que é mais importante para a gente são os ensinamentos morais que estão contidos no Evangelho de Jesus.
Durval, o fato do Espiritismo não ter rituais, não ter dogmas e se basear fundamentalmente no Evangelho de Jesus, torna ele uma religião melhor que as outras?
não existe religião melhor que as outras. Todas as religiões que transformam um homem e o fazendo uma pessoa de bem são boas e merecem todo o nosso respeito.
Hélio, agora a pergunta que vale para todo mundo da mesa aqui. Dê um adjetivo para o Evangelho de Jesus.
Amor.
Um adjetivo para o Evangelho de Jesus.
Fundamental.
Durval, um adjetivo para o Evangelho de Jesus.
Indispensável.
Tá aí, encerrado o jogo rápido, são 8h46 e eu quero lembrar você que esta meia hora do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção e também da Farmácia Homeopática Calêndula. Você pode conhecer um pouco mais da Casa Rossi ligando para lá, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, você pode conhecer um pouquinho mais ligando para o 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje e estamos falando sobre Evangelho e Espiritismo. Durval, casas espíritas, né? De novo aí as casas espíritas, os centros espíritas. Muitas pessoas entendem que se forem ao centro, ou mesmo à sua igreja, né? Uma vez por semana, o seu tempo religioso, aí duas vezes por semana, vão ficar quites. Com Deus está tudo resolvido. E vão ser salvas. Então nós perguntamos para você, o que significa a salvação para os espíritas?
Salvação tem um sentido de libertação. Libertação do espírito. Mas libertação do quê? Libertação do passado, do homem velho. Nós somos espíritos em evolução, que temos uma história que vem de outras encarnações, que é a nossa história, porque a nossa vida é única. Só que nós temos uma única vida ao longo de várias encarnações. Ao longo da nossa vida nós estamos ora encarnados, ora desencarnados, ora encarnados, ora desencarnados. E isso vai seguindo em frente. Então nós vamos acertando e errando. E essa salvação para o espírita é justamente a libertação dos erros do passado, né, dos vícios, das paixões do passado, e isso só virá, essa salvação só virá com a aquisição de virtudes, como o amor ao próximo, a paciência, a compreensão, benevolência e assim por diante.
Muito bom. Olha, ligando para a gente também a Nolita da Vila Formosa. Nolita, muito obrigado pela sua ligação. E a Nolita está dizendo assim, ó, parabéns a todos os pais, da nossa equipe, os que estão falando hoje, os que estão nos ouvindo, os que estão trabalhando na rádio, e tomara que todos eles possam ouvir esse programa ótimo. Obrigado, Nolita, pelas suas palavras e o nosso desejo de que os pais, todos eles que você citou aí, sejam realmente abençoados, né, nesse dia dos pais aí, né? Mamede do Parque Erasmo da Vila Assunção está ligando para a gente aqui. Obrigado, Mamede. Agradecendo o livro que ganhou e parabenizando a todos pelo programa. E olha, os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova estão aqui via telefone, via Facebook. A Terezinha da Vila Zelina em São Paulo. O João Serralheiro, lá de Arthur Alvim. Luiz Cláudio Barro. A Renata Zampoli. Sandra Branson. Andréa Borges. Alexandre Hiroshi. Gabi Soorico. Flávio Tolini, nosso querido Flávio, Celso Adão, Orlando Madeira, a Vera Lepires, Davi Orico, Amanda Leite, a Vilma Visibelli, olha, todos esses nossos ouvintes, um abraço carinhoso a eles, muito obrigado de coração da equipe por vocês estarem nos ajudando a fazer aí o Semeando a Boa Nova. Aliás, a Vera Lepires fez aniversário essa semana, estava lá no Facebook. Parabéns a ela, né? E um bolo virtual para ela aí também, né? 8h50, Semeando a Boa Nova. Durval, no início do programa eu tinha deixado uma pergunta para você. Perguntei, pedi para que você falasse, uma pergunta não, pedi para que você falasse uma palavra que se referisse ao tema de hoje, Evangelho e Espiritismo. Qual é a palavra, e você disse a palavra, você disse esforço. Qual é a explicação, né, que você dá para o nosso ouvinte dessa palavra esforço em relação ao tema de hoje, Evangelho e Espiritismo?
Olha, nós espíritas aprendemos que devemos ser bons cristãos, devemos ser homens de bem, e para isso devemos vivenciar o Evangelho. Só que isso não é uma coisa simples, nós precisamos de esforço, de muito esforço, para poder fazer uma reforma interior, mudar o nosso jeito de ser e aprender a ser um homem de bem, um homem compreensivo, um homem mais paciente, um homem mais benevolente, aquele que perdoa, aquele que releva, aquele que abre mão do seu conforto em benefício do outro, aquele que socorre, aquele que ampara, aquele que está sempre pronto para servir a causa do bem. Agora, para fazer tudo isso, precisa de quê? De esforço, sabe? Na vida, ninguém consegue nada com preguiça, sabe? Com indolência, sem tomar iniciativa, sem correr atrás. Até por uma questão de justiça, ninguém pode ter nada de mão beijada, pura e simplesmente. Se você tiver alguma coisa, alguém trabalhou para isso, né? Ou seu pai trabalhou, ou seu avô trabalhou, você trabalha. Então tudo é fruto de trabalho nessa vida. Tudo na natureza trabalha, tudo se esforça, e nós devemos fazer o mesmo.
Durval, agora uma perguntinha, como o Sérgio diz aí, uma casca de banana, né, Sérgio? Isso você fala, Sérgio, porque a gente pode escorregar nela, né? Mas, Durval, não é o objetivo, não é esse, não. O objetivo é que você esclareça o nosso ouvinte só. Nós estamos chegando aqui no final do Semana Boa Nova, mas eu queria que você dissesse como é que um trabalhador que atua em tarefas sensíveis, como, por exemplo, um profissional da área de direito, né, que vive com situações antagônicas, com interesses difusos, como é que um policial, por exemplo, um policial civil, um policial municipal, um policial militar, que está aí na rua, expondo a sua vida, como esses profissionais podem atuar de uma maneira evangélica, cristã?
Primeiro, ele tem que aprender um pouco do evangelho, né, e exercitar isso no seu trabalho. Como? Se ele for, por exemplo, um policial, ele vai ser educado, cortês, ele vai seguir todas as regras da sua corporação. Ao fazer uma abordagem, ele vai fazer com técnica, né, com educação, com cortesia, assim ele está sendo evangélico. Né. Você, na sua profissão, seja ela qual for, se você seguir a boa técnica relativa à sua profissão, se você tiver boa vontade, se você for cortês, atencioso com as pessoas, né, for pontual, disciplinado, você vai estar agindo de acordo com o evangelho. Se você está no trânsito, às vezes um motorista profissional aí de carro, caminhão, ônibus, não importa, seja ali cristão no trânsito, você está no trânsito todo dia, então mais um motivo para ter mais paciência, para dar vez para o outro, para não ultrapassar em lugar proibido, sabe, não estacionar em lugar proibido. Você pode ser cristão no trânsito, Turíbio. Você que não é profissional, seja cristão no trânsito, faça essa experiência hoje. Não passe em farol vermelho, não estacione em lugar proibido, sabe? É proibido, então não vou estacionar, porque quando eu estaciono num lugar proibido, eu prejudico toda a minha comunidade, não é? Então não excedo a velocidade do carro. Isso é a conduta diária. Ser cristão é no dia a dia, nas pequenas coisas, sabe? Abre a porta do elevador, tem alguém cheio de sacola na mão, abre a porta do elevador para a pessoa entrar. Não fale do outro, não critique. A maledicência é contrário ao evangelho, é faltar com a caridade. Então é nas pequenas coisas, na conduta diária, que nós vamos ser cristãos.
Sérgio, nós devemos nos preocupar muito mais com a ética do que com a reputação. A reputação é aquilo que os outros pensam a nosso respeito. A ética é aquilo que eu sei a meu respeito. Tudo isso que Durval falou é fundamental. Porque, independentemente da gente ter testemunhas ou não, o importante é que nós sejamos éticos. Agir com consciência. Pensar se estamos fazendo todo o bem possível e se estamos evitando todo o mal possível. Independentemente se tem aplauso ou se tem crítica. Sejamos éticos, nos preocupemos com as nossas atitudes, independentemente do aplauso ou da crítica alheia.
Durval, e para finalizar agora, como é que a gente ensina os filhos, as crianças, né, jovens ainda, criancinhas lá, a serem evangelizados, né? Como é que a gente faz para evangelizá-los?
Primeiro, ensinando a eles disciplina, né? Os pais têm obrigação de ensinar os filhos a sua religião. Depois, se o filho crescer e quiser mudar de religião, isso no Brasil não há problema. Uma vez eu li uma coisa interessante, que no Brasil você só não pode mudar de time, né? Isso aí vai ficar difícil. Agora, se ele quiser mudar de religião, ele muda depois de grande. Mas enquanto ele é pequeno, ele segue a sua religião com disciplina. Dia a dia no centro espírita, dia a dia no centro espírita. É disciplina, isso é fundamental.
Muito bem, aliás, as casas espíritas, a maioria delas, na sua quase totalidade, possuem programas da chamada evangelização infantil. onde as crianças são orientadas no Evangelho desde, criança, desde cedo, né? Aliás, tem criança que nasce e já é levada na Santo Espírito, bebezinho, né? Muito bem, 8h56, ponto final no Semana da Boa Nova de hoje. Um abraço muito grande para você que esteve conosco até agora. Muito obrigado de coração aqui da equipe, para você que nos dá essa audiência maravilhosa do Semana da Boa Nova. Hoje tivemos aqui um recorde de ligações, de contatos, de entradas via Facebook, via internet. Muito obrigado, parabéns à nossa equipe aqui. Durval, parabéns a você pelos esclarecimentos maravilhosos que você nos deu.
Eu agradeço a oportunidade e o parabéns a todos pelo Dia dos Pais.
Muito bom. Ah, e aos pais, né? Um abraço carinhoso aos pais, aqueles que não estão aqui, a nossa vibração para eles, né? Mentalizar um buquê de flor e mandar para o nosso mentor levar para ele, né? Ele vai receber lá no outro lado. A partir do sábado, dia 23/8, nosso programa vai ao ar das 8 às 10, em função do horário eleitoral gratuito. Você fica conosco no www.semeador.org e aqui na Rádio ABC vai ficar com a Mariane, o Alan e a equipe com o Viva as Diferenças. E uma ótima semana para você.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
É hora de sorrir na Rádio ABC.
Na empresa trabalhava o Joaquim e o Manuel.
Certo.
Aí o Joaquim chegou e falou: Manuel, tu sabias que tu tens um xará aqui na empresa? Falou: incrível! Como é que é o nome dele?
O pai, a lei de Lavoisier aplicada na informática.
Ah, é?
Na informática nada se compra, nada se cria, tudo se copia.
Compadre.
Fala.
A vizinha chegou pra outra e falou assim: ô, vizinha, me empresta a sua corda pra eu poder secar umas roupas? Falou: não vai dar, eu vou secar farinha. Falou: secar farinha em corda? Falou: quando ele não quer emprestar, qualquer desculpa tem.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais humor.
Muito gostosa a programação, mas chama sua atenção agora para o Legítimo Ômega 3. Campeão em vendas, campeão em resultado para melhorar a circulação. Você que sente dores pelo corpo, você que está com a memória fraca esquecendo tudo, saiba que o Ômega 3, esse feito de peixes de águas profundas geladas, vai melhorar sua memória, vai ativar a circulação sanguínea, melhorando a circulação, você vai melhorar a limpeza do seu sangue. É fundamental recuperar o organismo. Ômega 3 Legítimo, você encontra por esse telefone: 20-1316-78, 20-13-16-78. Você paga com cheque, cartão, boleto bancário, tem presente, desconto especial.